Livro dos Reis, capítulo de número 8. Obrigado por estarem comigo, viu? Não me deixe. Se algum de vocês fugirem daqui, um anjo vai buscar vocês. Bom. Segundo Livro dos Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família, vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa, a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. E agora você perdeu de dar um glória a Deus, porque você não entendeu. Não entendeu que não existe coincidência, existe providência. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. E você diz: amém. Eu queria muito que você olhasse para 3 pessoas, tem que ser 3, porque a minha língua é presa. E você vai olhar para 3 pessoas com um sorriso e vai dizer: 7 anos depois. Essa é a mensagem que eu vou pregar esta noite, 7 anos depois. Espírito da glória, eu sei que o Senhor nos colocou exatamente debaixo do seu direcionamento, e o tempo do romper já iniciou nesta casa, no nome de Jesus. Eu não sei se os teus filhos entendem, mas o tempo da peregrinação acabou. Agora é o tempo do fluir. Agora é o tempo da colheita. E tudo que o inimigo achou que conseguiu roubar, é o tempo em que os anos que parecia ser perdidos serão restaurados para a glória do nome do Senhor. Vem com a tua glória sobre nós esta noite, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, me ouça por favor. Vamos bem baixinho, aí a gente vai subindo junto, vamos lá. Eu quero que você receba o que eu estou pregando, me ouça. De vez em quando, Deus vai bagunçar os nossos planos. De vez em quando, Deus vai mexer com a nossa estabilidade. Pergunte para alguém aí do seu lado, se você puder e quiser. Diga: Deus já bagunçou algum plano seu? Se isso ainda não aconteceu, fique em paz, porque vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Ele vai fazer isso, tá bom? Ele vai bagunçar o seu plano. Ele vai mexer com a sua estabilidade. É exatamente quando você diz, agora está do jeito que eu queria. Agora está no ponto que eu imaginava. Agora está do jeito que eu sonhava. Aí Deus diz, eu acho que você vai ter que sair daí. Agora? É. Mas agora que estava do jeito. É. Eu acho que é melhor você se preparar para mudar as coisas. Mas agora? É, agora. Agora. Eu quero muito que você receba esta palavra. Porque se eu acredito que Deus é poderoso para fazer abundantemente além, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, significa que será muito natural que Ele frustre os nossos planos, ainda que agora não pareça fazer sentido. Algumas vezes, nós saímos das nossas casas e viemos ao culto para ouvir uma palavra, e de repente a palavra que é liberada não faz nenhuma conexão com o que eu estou vivendo hoje, e por muitas vezes eu e você imaginamos assim, mas eu fui lá para ouvir a palavra, e de repente tem nada a ver com hoje. Se Deus liberou uma palavra, por mais que ela não faça sentido agora, agarre ela. Você pode precisar dela para os próximos dias. Você precisa confiar que esse Deus, que em um certo momento parece que está bagunçando as coisas, Ele está te colocando e te posicionando exatamente no centro da vontade dEle. Possa ser que agora não faça sentido nenhum, mas é só uma questão de tempo, e você vai dizer, ainda bem que eu confiei na palavra que Deus disse. Vem comigo que eu sei para onde estou indo. O meu texto de hoje passa desapercebido, até porque é um relato que não faz muito sentido se eu não conhecer o que aconteceu 4 capítulos antes desse. Essa mulher que você acabou de ler comigo a história dela, que Eliseu ressuscitou o filho dela, era uma mulher bem sucedida, de Sunem. Nós não temos o nome dela, então nós chamamos ela de Sunamita. Era uma mulher que tinha uma condição financeira muito bem estabelecida, mas mais importante do que uma condição financeira estabelecida, ela tinha uma capacidade de discernir pessoas. Ela era casada com um homem já de idade avançada e que tinha uma dificuldade em ter filhos, o que significa, olhe para mim, receba isso, ela tinha condição financeira, ela tinha uma vida estabilizada, mas ela não tinha o sonho realizado de ser mãe, até que um dia, o homem de Deus passou na frente da casa dela, Eliseu, e ele fazia esse caminho constantemente, e ela olhou para o marido e falou, eu vejo que ele é homem de Deus. Vamos convidar o homem de Deus para tomar um café em casa. E toda vez que Eliseu passava por ali, Eliseu tomava um café na casa da Sunamita. Mas ela não queria só a visita do homem de Deus. Ela decidiu construir um quartinho para o homem de Deus. E o homem de Deus ficou ali por um tempo, a ponto que o homem de Deus disse para o seu servo: essa mulher nos faz bem, como que a gente pode recompensar a generosidade dela? Geazi falou: ela não tem filho. Eliseu chamou ela. Eliseu disse: o que é que podemos fazer por você? Quer que eu fale de ti ao rei? Repita comigo, diga: quer que eu fale? Muita gente, pouca voz, diga: quer que eu fale? De ti ao rei? Ela disse: não precisa, eu já estou bem de vida, já estou estabilizada, não precisa. Essa palavra não fez sentido naquele momento. Ah, se você estivesse entendendo o que eu estou pregando, você já vai entender. Porém, Eliseu disse: vejo que você não tem filho, Deus te dará. Ela falou: não brinca comigo, porque o que eu fiz, eu não fiz com interesse. Eu fiz uma casa para o profeta, porque eu quero ter Deus dentro da minha casa. O profeta falou: fique em paz, você vai ter um filho. E dentro do tempo de um ano, o tempo da vida, ela teve um filho. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino ficou doente, o menino morreu. E o que ela fez? Ela foi até o profeta. Mas antes ela colocou o menino na cama do profeta. Porque o melhor lugar para colocar o nosso problema sempre será no descanso de Deus. Ela corre até o profeta. E quando ela está indo até o profeta, eu acho muito interessante isso. Porque Deus escondeu do profeta o que estava acontecendo. E por que Deus escondeu do profeta o que estava acontecendo? Porque ela precisava fazer essa jornada até o profeta. Eu tenho que liberar essa palavra para alguém. Algumas vezes você fala: por que o pastor não me ligou? Por que o irmão não me ligou? Por que o outro não falou comigo? Porque algumas vezes Deus vai esconder de nós a sua situação. Porque tu precisa fazer uma jornada de experiência com Ele. Eu acho que vocês não vieram para o culto, eu vou dizer de novo. Algumas vezes, Deus não vai deixar eu lembrar de você. Algumas vezes, Deus não vai deixar eu ir resolver o teu problema. Porque Ele está usando o teu problema para você dar um passo de fé. Para viver uma experiência maior. Para viver uma nova dimensão de glória. Pare de reclamar de quem não ligou. Pare de reclamar de quem não falou. Essa era a tua jornada. Essa era a tua experiência. Esse era o teu momento. Eu estou pregando para alguém aqui que não entendeu, porque parece que ninguém ajudou, porque Deus manda eu te dizer: eu precisava te levar para um nível maior de revelação, mas eu não te deixei no momento certo. Eu tenho palavra, eu tenho escape, eu tenho livramento. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Segura. Vem comigo, eu já vou entrar na mensagem, vem comigo. O meu texto diz que Eliseu diz a ela o que é que aconteceu. Ela conta o problema. Eliseu entra no quarto. Eliseu ora. O menino ressuscita. Milagre aconteceu. Eu não sei se você entende, que coisa boa, porque agora ela tem tudo o que queria. Ela tem um bom casamento, ela tem uma boa vida financeira, ela tem filho, a vida está do jeito que ela sonhava. Quando Eliseu diz para ela: você precisa deixar a sua estabilidade, porque um tempo de fome vai vir sobre esta terra. Vai peregrinar. Sabe o que é peregrinar? Vai ser estrangeira. Deixa a casa, deixa a propriedade, deixa a estabilidade. Deus já bagunçou o seu plano? Quando você falou, é agora que eu vou entrar lá naquela posição, Deus falou, vamos sair daí? Agora? Quando você disse, é agora que eu vou entrar no auge do meu ministério, e Deus disse, vamos mudar da posição? Agora? Quando você diz, agora eu vou entrar no auge da minha vida financeira, Deus diz, vamos entregar isso como oferta? Agora? Agora? É agora. Mas por que Deus está fazendo isso? Eu quero te dar 7 motivos. 7 motivos. E eu quero profetizar o que vai acontecer depois dos 7 anos desta casa. Primeiro motivo. Receba esta palavra. Eu quero que você diga assim comigo bem forte. Diga, eu prefiro. Mais forte, diga, eu prefiro perder a estabilidade, mas continuar caminhando debaixo da palavra liberada. Não me ouviram. Eliseu olhou e disse, ó, se ficar aqui, vai continuar com casa, mas vai ser tempo de fome. Vai ser problema para todo mundo. Se você ouvir a palavra que Deus está liberando, você pode perder a estabilidade, mas você vai caminhar debaixo de uma palavra liberada. E palavra liberada é garantia de vitória. Segura, bem baixinho, eu tenho que pregar isso para alguém. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, sabe qual é o teu problema? Tu estás se agarrando naquilo que não pode te salvar, porque tu estás dizendo, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha o que eu planejei, e Deus me trouxe aqui nessa quinta-feira para dizer para alguém, a minha palavra vai te sustentar, a minha palavra vai te garantir. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu prefiro não ter estabilidade, mas ter a palavra, porque quem tem a palavra está firmado na rocha, e quem está firmado na rocha, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a enchente, mas a casa não vai cair. Levante a mão, missão, encorajamento. Deus me trouxe aqui para te dizer, se você está debaixo de uma palavra, vai cair 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas eu vou te proteger. Quem está debaixo de uma palavra, faz alguma coisa. Me ajude, só um pouquinho de som para mim, só se você puder e quiser. Balança alguém aí e diga, eu prefiro ficar com uma palavra. Vou pregar até alguém reagir. Eu prefiro ficar com uma palavra. Eu prefiro ficar com uma palavra. Não era o que eu queria, mas eu fico com a palavra. Não é como eu pensei, mas eu fico com a palavra. Não é como imaginei, mas eu fico com a palavra. Parece que eu estou perdendo, mas eu fico com a palavra. Não aconteceu como eu pensei, mas eu fico com a palavra. Parece que a porta fechou, mas eu fico com uma palavra. Deus me trouxe aqui para te dizer, pare de caminhar por vista e comece a caminhar debaixo da minha palavra. Eu tenho uma palavra para alguém, e a palavra de Deus para alguém é essa: se você caminhar debaixo da minha palavra, é só uma questão de tempo, no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Alguém vai dar glória, eu estou sozinho aqui. Eu sei o que você está dizendo, mas como é que vai ser? Deus diz, você carrega uma palavra. Eu vou pregar até alguém dar glória, não é possível. Deus diz, sai daqui, porque vai ter fome. Vai peregrinar, essa é a palavra. Deixa a estabilidade, porque você não sabe das coisas que eu sei.
queria alguém comigo aqui. Não, eu quero que você dê glória. Eu quero que você dê aleluia. Eu tenho que pregar isso para alguém, bispos. Não espere que as pessoas entendam a nossa atitude, porque pela lógica não faz sentido. Vai sair de casa agora, agora que ela está bem, agora que ela está rica, agora que ela tem um filho. Eu não vivo pela lógica, eu vivo pela palavra, eu caminho pela palavra. Eu queria 10 comigo aqui. Deus vai te usar para confundir a lógica. Ninguém vai entender agora, mas no final vai dizer: ali tem alguém que vive debaixo da palavra. Só quem vive debaixo da palavra faz alguma coisa.
É, Guga. Segundo motivo. Diga bem forte comigo. Diga bem forte comigo. Diga: eu não vou reclamar do que eu aparentemente estou perdendo, porque eu nem imagino do que Deus está me livrando. Segura. A Bíblia diz que veio Eliseu, disse: foge daqui que vai vir fome. Olha para mim. A fome foi tão grande que duas mães fizeram um negócio. A fome foi tão grande que uma mãe falou assim: hoje a gente mata o meu filho e come ele, e amanhã faz com o seu. A fome foi tão grande que mães se negociavam para ver quem vai matar o filho primeiro para não morrer de fome. Você não me ouviu? Olha do que Deus livrou ela. Você está reclamando: ai, o que eu deixei. Você nem sabe do que Deus te livrou. Vocês não deram glória porque não entendeu o que eu estou pregando. Bispo, eu queria uma igreja que glorificasse não pelas coisas que Deus fez, pelas coisas que Deus não deixou acontecer. Era para ter morrido naquele acidente, era para ter estado naquela pandemia, era para ter morrido naquela UTI, era para ter estado naquele carro naquele dia, mas Deus disse: eu te livro, eu te livro, eu te livro. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou pregar até alguém receber. Levante as tuas mãos. Se eu fosse você, nem parado eu ficava. Deus manda eu te dizer: se você acreditar na minha palavra, eu estou te livrando dos laços de morte. Cai por terra, cai por terra, cai por terra. Será que alguém pode reagir aqui? Cai! Levante as mãos, depois você aplaude. Levante as suas mãos com barulho de glória. Com barulho de glória, por um minuto. Por um minuto. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Glorifique a Deus por coisas que não aconteceram. Eu estou sentindo que a glória vai descer. Glorifique a Deus porque o inimigo não te atingiu. Glorifique a Deus porque Ele poupou a tua vida. Será que alguém pode dar um brado de adoração? Eu não sei se tem alguém aqui. Eu vou pregar até alguém glorificar. Será que você pode se lembrar agora? Ah, se eu tivesse ficado, ah, se eu não tivesse ido. Deus manda eu te dizer: olha do que eu te livrei, olha do que eu te livrei, olha do que eu te livrei. Eu sei de coisas que você não sabe, porque eu vou na tua frente. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo o carro no fogo. Eu vou pregar até alguém da glória. Recebe livramento, recebe livramento. Eu vou pregar até alguém reagir. Recebe livramento.
Ai, ai, ai.
Eu não sei para quem é. Não sei, bispo. Mas eu me lembro que quando eu fui para São Paulo para ser pastor de igreja local, eu estava vivendo minha melhor fase como pastor itinerante. Eu prego há 25 anos. E eu estava atendendo, eu atendia de 27 a 28 agendas no mês, com 4, 5 meses de antecedência. Quando o Senhor me disse, vai para São Paulo, eu falei, agora! Deixamos tudo. Eu e minha esposa, deixamos nossos pais. Até o meu filho que estava trabalhando, ele ficou. 3 meses depois. Na verdade, não. 6 meses depois, estoura uma pandemia no mundo inteiro. Se eu tivesse como itinerante, eu não teria mais nenhuma agenda. Eu sei que eu não ia passar sufoco, porque Deus ia prover. Mas agora eu estava em um lugar, sendo resposta de Deus para algo que não fazia sentido naquele momento. Eu tenho que pregar isso para alguém. Deus está mandando eu te dizer, você está olhando o que perdeu, porque não consegue acreditar que nada do que Deus vai te dar se compara ao que você perdeu. Eu quero muito que você olhe para alguém. Eu não sei se existe dedo de profeta, mas se existir, faz assim para alguém, diga, tem muito mais o Senhor para te dar, tem muito mais o Senhor para te dar. Faz melhor, bate na mão de uns 4 aí e diga, tem muito mais o Senhor para te dar. Eu vou pregar até alguém reagir, eu vou pregar até alguém ficar de pé, como meu irmão, a minha irmã ali. Eu não sei para quem é, mas Deus me trouxe nessa quinta-feira para te dizer, você não vai sair perdendo. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Quem vai dar o maior brado de glória? Eu sinto Deus aqui. Há uma nuvem de glória de Deus descendo aqui. Deixa eu continuar. Terceiro. Se você não der glória agora, eu vou embora. Eu tenho uma palavra para os bispos, já já eu entrego. Dá para lembrar do que Deus livrou vocês? Não fazia sentido na época, né? Mas dá para lembrar? Deus está mandando dizer para alguém, tu estás apoiando em coisas, e elas eu posso te dar quantas e quantas vezes. Eu estou te pedindo para confiar no meu caráter. Confia em mim! Quem busca coisas perde o reino, mas quem busca o reino recebe coisas. Eu não sei para quem recebe o que eu estou pregando. Não vai faltar farinha na panela e nem azeite. Eu estou sentindo Deus aqui. Ai meu Deus. Segura. Ela saiu. Ela saiu. Para onde? Não sei. Só tem uma palavra. Cadê os meus bispos? Não é assim? Não é assim? Deus fala, sai! Ele não diz onde, ele só diz sai. E você sai meio desorientado. Para onde? Não sei. O que, que você tem? Uma direção. Mais nada. Onde? Sai. Sai para onde? Sei lá, estou indo. Estou indo. Agora, se vocês não der glória, eu vou embora para São Paulo a pé. E é longe. Não é porque eu estou pregando, não. Porque está escrito aqui, ó. A Bíblia diz que ela morou na terra dos filisteus. Não me ouviram. Eu vou até dançar. Filisteus eram inimigos de Israel. Deus está dizendo, eu vou te fazer sobreviver na terra dos teus inimigos.
vocês não deram glória, porque aonde acharam que você ia morrer, é lá que eu vou te fazer prosperar. Terceiro lugar, diga assim comigo: eu vou obedecer a palavra, porque Deus vai me sustentar nas terras do inimigo. Eu queria alguém comigo agora. Eu queria 10 comigo. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas é por isso que eu continuo debaixo de uma palavra. Você não me ouviu? Foi 7 anos na terra do inimigo, mas a Bíblia diz que ela voltou, e o filho dela também. Não me entendeu. Ela está viva, o menino está vivo. Aonde moraram? Na terra do inimigo. Aonde moraram? Na terra dos filisteus. Deus me trouxe aqui para te dizer: aonde deveria ser a sua morte, eu vou te conceder favor. Aonde deveria ser problema, eu vou fazer provisão. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu vou pregar até alguém reagir. Eu não sei para quem é, eu sinto autoridade. Tem gente aqui que disseram: que você está fazendo lá? Vai dar errado, não faz sentido. Mas Deus manda eu te dizer: não é você que procura a bênção, é a bênção que acompanha você. Eu não sei porque vocês não reagem. O que eu estou dizendo é: quem está debaixo de uma palavra, aonde você chega, é o lugar que vai ser abençoado. Eu estou dizendo para missão encorajamento: não é esse lugar que precisava. Não era vocês que precisavam desse lugar, era esse lugar que precisava de vocês. Vocês chegaram! Levante as suas mãos por um minuto. Dê um brado de adoração. Meu Deus, eu sinto que a glória desceu aqui. Se você fala em outras línguas, vem comigo agora. Meu Deus, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem pode dar o maior brado de glória? Eu declaro uma palavra com temor e tremor. Quem quiser receber, receba. Ah, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu preciso continuar a mensagem. Receba isso. Você vai sair daqui com paz no teu coração. Meu Deus, aos bispos e pastores desta casa, aos líderes, tenha paz no coração sobre este lugar. Mas era território do inimigo, mas é aí que eu coloquei, porque aonde disseram: vamos ver o que vai dar, e até disseram: não aguenta de 9 meses a 1 ano, pois eu vim aqui declarar: quem vai sustentar é Deus, é Deus, é Deus. Quem dá glória?
Segura. Senta. Vocês estão me animando. Não façam isso comigo. Se você quiser, escolha uma pessoa só para dar uma palavra. Eu vou escolher o meu irmão do tecla aqui. Dá um sorriso para essa pessoa e diga assim: sua prova teve dia para começar. Desse jeito você está numa prova terrível. Está morrendo. Diga para ele: sua prova teve dia para começar, mas também tem dia para acabar. Segura. 7 anos depois. Eu estou em qual ano dessa igreja? Vou mais uma vez. 7 anos depois. Enquanto eu orava essa madrugada, o Senhor me disse nesta palavra, para dizer aos bispos e toda essa igreja: o tempo das peregrinações acabou. Um ano era aqui, outro era lá, outro era acolá. Como é que a gente vai fazer? Mas Deus diz: o tempo da peregrinação acabou. Eu estava preparando vocês, porque agora é tempo de resgatar tudo que parecia não ter sentido. Eu vou pregar até alguém da glória. Deus me trouxe aqui para te dizer: o tempo da peregrinação acabou. Não me ouve. Sabe o que é o tempo da peregrinação? 7 anos depois, ela recebeu uma palavra para sair. Sim ou não? Vocês vão falar comigo ou não vai? Sim ou não? Está escrito que ela recebeu palavra para voltar? Ah. Diga, eu preciso aprender a discernir os tempos e estações. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. É sério que a gente vai ter que precisar de palavra de confirmação para algo que está na nossa frente? Já deu. Eu acho que você não me ouviu. Eu queria 333 comigo hoje, para fazer como fez aquela mulher bispa. A Bíblia diz que ela se levantou e disse: hoje, estou voltando para minha casa hoje, estou voltando para minha herança hoje, estou voltando para minha promessa hoje. O tempo da peregrinação acaba hoje, o tempo e o modo é hoje. Eu queria apenas 333 que tivesse a coragem de dizer: hoje, a prova acaba hoje, o livramento é hoje, a vitória é hoje. Tem alguém nessa igreja comigo? É hoje, é hoje. Balança alguém e fala: vai ficar parado ou vai se mover? É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Segura aí, avisa lá que eu estou voltando. Dá uma olhadinha para alguém e diga: pode avisar que eu voltei, pode avisar que eu voltei para a oração, pode avisar que eu voltei. É hoje, é hoje, é hoje. Eu vou pregar sobre esta casa. Deus manda eu te dizer: o que é que você está esperando? Você foi provado e aprovado. Vá! Ela se levantou. E vocês não vieram para o culto. Receba o que eu estou pregando. Senta, senta, senta. Vocês estão me animando. Lá vem, ó. Não me ouviram, não é? Vou dizer de novo: o tempo das peregrinações acabou. Ih, eu queria alguém comigo agora. Ah, meu Deus. 7 anos depois, ela está voltando. Madura. Resistente. Ah, eles não vieram para o culto, bispo, não é possível. Ela é tão madura e resistente que ela quer audiência com o rei.
Eu acho que vocês não vieram para o culto. É como se ela dissesse: se eu enfrentei o que enfrentei, você acha que eu vou ter medo de qualquer ameaça? Eu quero é falar com o rei. Eu queria alguém agora para receber o que eu estou pregando. Tu estás tempo demais em algo que você já sabe que chegou o tempo para mudar de estação. Em nome de Jesus Cristo, o que você precisa não é mudar de geografia. O que você precisa é mudar de mentalidade. Porque tu estás se comportando como peregrino em algo que Deus já disse: acabou, foi aprovado, é um novo tempo, avança!
Segura, 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 calma. Diga para uma pessoa só, diga para ela, diga: quando você toma atitude aqui, desse jeito você não toma atitude nenhuma, tribulação. Diga: quando você toma atitude aqui, você nem imagina o que Deus está fazendo por trás dos bastidores. Posso descer? Posso descer? Pode. Recebe o que eu estou pregando aqui. Há mais de 7 anos atrás, lembra o que o profeta tinha dito para ela? Quer que eu fale de ti para o rei? Não fazia sentido aquela palavra. Há 7 anos atrás vocês receberam uma palavra que só faz sentido hoje. Fazia sentido naquela época? E o Senhor até disse: eu não tenho nem gente para isso, nem estrutura para isso, e nem recurso para isso. E quem disse que Deus precisa? Orem por mim, que eu não sei se eu volto, mas eu vou falar tudo que Deus me manda, vem. Lógico que eu acredito, porque os bispos dessa casa são homens e mulheres de Deus. Mas olha, receba. Receba. Se ela vai, só ela, poderiam ter barrado ela, porque ela quer uma audiência. 7 anos depois, o que ela não sabe é que a atitude foi com ela. Preparar o cenário é com Deus. Calma, 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 calma. Bem baixinho, bem baixinho. Enquanto ela está vindo, o servo do profeta está batendo um papo com o rei. O rei, que não conhecia os milagres do profeta Eliseu. Geazi, amigo do pastor Marquinhos, Geazi disse: quer que eu conte os milagres do rei? Do profeta, o rei: eu quero. Aqui. Geazi tinha qualquer milagre para contar. Geazi poderia contar do Jordão que se abriu. Geazi poderia contar da viúva do azeite que se multiplicou. Geazi poderia contar do machado que flutuou. Geazi poderia contar das ursas que saíram e atacou os zombadores. Geazi poderia contar a água que saiu no deserto sem vento e sem chuva. Mas ele vai contar o milagre do filho dela. E enquanto Geazi está contando a história dela, quem está vindo? Se você não me ajudar a pregar, eu vou embora. Dá uma olhadinha para uns três e diz: com você está a atitude.
Diga, enquanto você toma atitude, Deus já está criando oportunidades. Eu não entendi porque vocês não reagiram. Eu estou dizendo para esta casa, quando vocês tomaram a atitude, nós vamos ser resposta para o sul. Eu queria alguém comigo aqui. Deus falou, é vocês tomando atitude aqui, e eu levando a história de vocês lá. Eu quero que você me ajude, seja profeta para umas 4 pessoas agora, e diga, Deus está preparando uma oportunidade para você. Diga para alguém, uma porta vai se abrir, uma porta vai se abrir, tem alguém anunciando o que Deus está fazendo em tua vida. Levante as duas mãos aos céus. Se eu fosse você, nem sentado eu ficava. Eu vim aqui para dizer a missão, encorajamento, Deus está abrindo um caminho. Eu já vou encerrar. Segura. Quando ela chega, o Geazi está contando a história dela. Diga assim comigo: Deus está criando uma oportunidade por trás dos bastidores. Segura a tua língua. Não dê resposta que veio até você, porque você nem sabe onde a tua história de fé já chegou. Meu Deus, eu tenho temor e tremor, mas Deus manda eu dizer, a história de fé dessa casa está indo onde vocês nem imaginam, e não é para a glória do homem, é a glória dele, e quem ouvir vai se alegrar. Sexto, receba o que eu estou pregando. Já vou terminar. Sexto. Eu não aguento mais não. Sexto. Geazi está contando a história dela. Calma. Eu acho que você não me ouviu. Não despreze a sua história. Sabe, bispos, eu demorei para perceber que essa mulher está na galeria dos heróis da fé. Eu sei que a essa altura você deve estar pensando, onde? Mas está lá, ela está lá. Vou provar a vocês. O escritor aos Hebreus diz assim: mulheres que pela fé teve a ressurreição dos seus mortos. No Antigo Testamento, só duas: a viúva de Sarepta e a sunamita. O que parece ser tragédia, Deus está usando para te colocar na galeria dos heróis da fé. Vocês vieram para o culto hoje ou estou sozinho aqui? Eu estou ministrando uma palavra: faça paz com a sua história. Vou dizer de novo, faça paz com a sua história, porque tem alguém que vai ser edificado com o seu testemunho. Eu queria que essa igreja recebesse o que eu estou pregando, aos bispos, aos pastores, aos líderes, a toda esta casa. Eu não quero saber quem te perseguiu, eu não quero saber o que você perdeu, eu não quero saber o problema que você teve. O que era tragédia virou testemunho, o que é testemunho vai virar oportunidade de milagre. Eu vou pregar até alguém glorificar. O que é tragédia vai virar testemunho, o que é testemunho vai virar oportunidade de milagre. Eu vou pregar até alguém reagir. O que é tragédia crente vai virar testemunho. O que é testemunho? Vai virar oportunidade de milagre. Receba o que eu estou pregando. O melhor de ti não é o que você fez. O melhor de ti é o que Deus fez por você. Alguém recebe.
Eu vou encerrar. Segura. Receba o que eu estou pregando. Ela chegou batendo na porta. Eu quero uma audiência com o rei. Quantos anos depois? Quantos anos depois? Eu tenho temor em tremor, mas eu vou lá lançar a palavra que Deus me deu esta madrugada. Se vocês quiserem, levante as duas mãos aos céus, com barulho de glória. Eu não preciso fazer isso para conseguir agenda, e eu tenho temor e tremor em estar em um altar santo. Que Deus me mate se o que eu falar não veio dele, me guarda, Jesus. Mas Deus manda eu dizer que Deus está levando esta igreja em um nível de intimidade, abrindo a sala do trono. Bem baixinho, para que ninguém diga que é influência da música. Deus está dizendo: eu estou abrindo nesta casa um caminho para minha glória se manifestar. Esse lugar não será um referencial apenas de estrutura e de organização. Deus ouviu a oração dos bispos e desta igreja. Deus fará desse lugar um lugar de referência da presença dele, de resposta dele. Quer ter uma experiência com Deus? Quer entrar na sala do trono? Vai lá, porque lá é onde Deus é adorado. Eu estou ministrando com o meu corpo trêmulo que uma nuvem da glória está descendo neste santuário. Tem alguém aqui essa noite que quer entrar na sala do trono? Eu sou o primeiro. Tem mais alguém aqui? Pelo amor de Deus, dá um pulo dessa cadeira. Dê o maior brado por um minuto. Segura os músicos. Eu quero ouvir sua igreja em adoração por um momento. Meu Deus. Os voluntários, fiquem atentos. Uma nuvem da glória desceu aqui agora. Aqui neste altar, músicos, recebem a glória de Deus agora. Aonde você estiver, levante as mãos. Uma nuvem da glória eu sinto no meu espírito. Alabanjo, robo, shendekei, igabandara, shandara, bakanda, rabo, shendekei, igabandoro, shagabakandara, magai. Eu vou pregar até alguém quiser receber. Todo demônio que se levantou, toda maldição que se levantou, está sendo quebrado agora, 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 agora. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas a sala do trono está aberta, e Deus diz: entra, entra, entra. Não, 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 segura, segura. Não aplaude, não. Eu sei que você ama aplaudir. Mas agora é hora de entrar na sala do trono. Tu estás numa audiência. Se eu sou você, eu me lanço agora. Se eu sou você, eu me jogo diante dele agora. Ai, meu Deus.
Ô Espírito Santo, alguém faz um prado de glória por um momento. Eu preciso encerrar essa palavra. Meu Deus, mas tem um caminho aberto. A presença da glória de Deus desceu aqui agora. Eu não estou perguntando se você quer milagre. Eu não estou perguntando se você quer providência. Eu estou perguntando se você quer a presença dele. Eu estou perguntando se você quer entrar na sala do trono. Se tem alguém que quer viver uma experiência com ele hoje, eu lhe convido a sair do seu lugar e correr para este altar agora. Eu sinto no meu espírito que uma nuvem da glória de Deus desceu aqui. Levante as mãos em adoração, aonde você estiver, se o louvor puder subir comigo, venha. Levante as mãos aonde, eu preciso terminar a mensagem, mas o Espírito de Deus me segura. Meu Deus, Iramamado Xanda, Rebo Xanda Gabarai. Se você está decidido, é hoje. Eu queria 300 como aquela mulher que dissesse: é hoje, é agora. Eu vou sair do meu lugar hoje. Eu vou correr naquele altar agora. Eu quero essa presença hoje. Eu quero esse toque agora. Por um minuto de adoração. Depois eu continuo. Abre a boca, missão, encorajamento. Dê um brado de glória agora.
Segura. Talvez se eu tivesse falado quem quer prosperidade, aqui estaria cheio. Talvez se eu tivesse falado quem quer milagre, aqui estaria cheio. Mas eu vou repetir. É quem quer uma presença real. Quem não quer só vir no culto. Pastor, tem que ir na frente. Tem que se mover para o teu corpo obedecer a tua fé. Tem que ter coragem para fazer como aquela mulher. É hoje que eu vou ter uma audiência com o rei. É hoje que eu vou entrar naquele lugar. Eu queria 10 para receber o que eu estou pregando. Eu não sei você, mas eu vim hoje decidido. Eu não vou voltar do mesmo jeito. Eu não vou voltar da mesma maneira. Eu quero sair daqui tomado. Alguém pode dar um brado de glória por um momento aqui? Eu quero ouvir toda a igreja em adoração. Toda a igreja em adoração. Você pode olhar para mim ou você pode buscar aquele que está na sala do trono. Depois eu vou continuar. Esquece que eu estou aqui agora. Tem alguém entrando na sala do trono. Tem alguém entrando na sala do trono. Não pare de adorar, não pare de adorar. Não pare de adorar, não pare de adorar. Não pare de adorar. Eu sinto uma unção fluindo que vem sobre ti agora. Eu queria uma voluntária, alguém comigo aqui. Recebe o fluir desta unção. O tempo da peregrinação acabou. Até que ela não suporte, Senhor. Até que ela não suporte. Recebe. Alguém vai dar glória? Eu estou sozinho aqui. Esquece que eu estou aqui. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Levante as mãos, levante as mãos em adoração. Nenhum servir foi esquecido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nenhum tempo foi esquecido. Meu Deus, meu Deus. Nenhum tempo foi perdido. Meu Deus. É como se tu dissesses: parece que só faz sentido quando eu cheguei. Parece que só fez sentido a minha vida quando eu entrei aqui. Deus diz: não, não. Nenhum tempo foi perdido. Nenhum tempo foi perdido. Nenhum tempo foi perdido. E hoje chegou o tempo. Hoje chegou o momento. É nesses 7 anos que eu estou dizendo que algo novo chegou. A minha glória vai te envolver agora. Eu preciso de alguém perto dele aqui. O Senhor te reveste. O Senhor te reveste. Da unção que está sobre mim. Recebe agora. Agora, agora. Mais, 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 mais. Alguém vai dar glória? Eu estou sozinho aqui. Alguém vai dar glória? Eu estou sozinho aqui. Alguém vai dar glória? Eu estou sozinho aqui. Levante as mãos, levante as mãos, toda a igreja. Se você fala em outras línguas, vem comigo agora. Vem comigo agora. Vem comigo agora. Vem comigo agora. Nada vai faltar. Segura, segura. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Tu vais precisar dessa palavra. O Senhor é o meu pastor. Nada. Nada vai faltar, nenhuma assistência, nenhum apoio, nada vai faltar. Deus diz: pare de se preocupar como, pare de se preocupar quando. Você carrega a minha certeza, você carrega a minha palavra. O tempo das peregrinações acabaram, meu Deus, e Ele manda eu te dizer: fui eu que prometi, é o que vou realizar. Eu coloco uma paz na tua alma que ninguém entenderá. Como ela está tão em paz assim? E o Senhor diz: é porque agora ela vai descansar na minha palavra. Eu estou olhando para ti e eu vejo como se as asas do Altíssimo te envolvesse agora, te dando leveza. Deus diz: diga para ela: nenhuma ansiedade permanecerá, nenhum medo permanecerá. Eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída. Tu disseste: Deus, eu aceito tudo que tu fazes, mas eu estou com medo de como acontecerá os processos. E Ele manda eu te dizer: fica na minha palavra, porque eu marquei este tempo para fazer em tua vida um milagre radical. Receba paz agora, que desce
na tua alma. Eu te dou uma saúde extraordinária. E guarde essa palavra, porque é essa palavra que você vai ouvir. Saúde extraordinária sobre ti agora. Alguém vai dar glória? Eu estou sozinho aqui. Alguém vai dar glória? Eu estou sozinho. Esquece que eu estou aqui. Levante as mãos. Eu já vou encerrar, meu bispo. Eu sinto que Deus está dizendo para missão e encorajamento. Os 7 anos chegou. O tempo das peregrinações acabou. O que o inimigo achou que roubou, eu vou dar mais. Segura. Com temor e tremor. É com temor e tremor. Mas o rei disse, pede para um oficial cuidar do caso para mim. Deus está designando alguém para fazer as contas. E Deus disse, o rei mandou dizer, do primeiro dia que ela saiu, do primeiro dia que ela deixou a estabilidade, do primeiro dia que eles deixaram a certeza, o primeiro dia, quando eles se olharam e disseram, e agora? Desde aquele dia, daquele dia, naquela semana, aquele dia, Deus disse, do primeiro dia até agora, eu não vou devolver só a terra dela, não, porque frutificou, e alguns saquearam, mas eu deixei, porque agora, pode fazer as contas, não vai ser só a terra, vai ser os juros de cada ano. Oh, eu tenho tremor e tremor. Ela queria, naquele dia, ela queria que o esposo estivesse vivo. Ele não estava mais. Tem alguém que nem mais está aqui e lutou por isso. E Deus disse, tudo o que foi plantado e colhido, eu vou devolver as terras, eu vou devolver os recursos. Deus está dizendo, eu não só te dei a terra, porque tu disseste, a terra para mim já é tão maravilhosa. Mas Deus diz, eu estou dando cada ano que plantou, mas a colheita não chegou completa. Porque essa foi a oração, Senhor, eu te agradeço muito, mas parece que acontece e não rende com tanto que parece que a gente trabalhou. E Deus diz, é porque eu deixei tudo para o 7º ano. Porque agora vai precisar mais do que nunca. Quer a resposta? Agora ela não tem só para ela. Agora ela tem para ela. Agora ela tem para o filho. Oh, meu Deus! Deus diz, eu permiti todo esse tempo, porque se eu fizesse no tempo de vocês, só vocês seriam abençoados, mas eu estou escolhendo este tempo, porque será para vocês, será para os de perto, será para os de longe, porque o tempo da comunidade, colheita chegou, e Deus diz: será para minha glória. Segundo,
Deus diz: você ouviu? Tu não vais colocar a mão, eu designei alguém para isso. Alguém que vai fazer as contas. E o que é que eu faço? Confia na palavra que o rei liberou. Levante as duas mãos aos céus, eu quero orar com vocês. Não precisa fazer sentido agora. É só uma questão de tempo. E tudo vai fazer sentido. Pai, aonde tiver uma mão levantada, em nome de Jesus Cristo, foi o Senhor Jesus que abriu um caminho no Santo dos Santos, para que nós pudéssemos entrar numa audiência com o nosso Pai. Aonde tem uma mão levantada em toda esta igreja, aonde eu nem consigo alcançar, sopra o vento do teu Espírito. Receba paz. Receba certeza de livramento. Aonde você estiver com as mãos levantadas agora. Deus diz: não entre nessa causa sem confiar em mim. Porque se eu faço no seu tempo, só você é abençoado. Mas tu serás resposta para quem estiver à tua volta. Ei, magabaxirabahai. Quem diz amém? Eu quero muito. Em nome de Jesus, que assim que eu acabar de orar, você abrace três pessoas e você diga para essa pessoa: Deus te fará resposta para muita gente. Pai, em nome de Jesus, esta casa e todos aqui que aqui chegarem serão respostas de Deus para esta cidade, para esse estado, para essa nação. Será a resposta para a sua família, para a tua casa. Em nome de Jesus. Se você puder, abrace um, dois, três, um de cada vez e diga para alguém: tu és resposta de Deus para muita gente. Abrace alguém agora. Louve, 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 louve.
Jesus.